Deus te abençoe. É uma alegria entrar na sua casa. Se você estiver em nossa área, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse garoto de 6 anos. Ele estava no hall da igreja, olhando a grande placa na parede. Era cheia de nomes, com pequenas bandeiras dos Estados Unidos ao lado deles. E ele perguntou ao pastor o que eram todos aqueles nomes. O pastor explicou que aquilo era um memorial para todos os jovens que morreram servindo. O pequeno garoto ficou lá em silêncio, muito preocupado. Ele finalmente olhou para cima e perguntou: foi servindo no culto das 8h30 ou das 11? Diga com verdade, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje, eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais vou ser o mesmo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre reconhecendo o seu valor. Muito frequentemente, baseamos o nosso valor em como alguém está nos tratando, quão bem-sucedido nós somos, o quão perfeita é a vida que temos vivido. O problema é que todas essas coisas podem mudar. Se você está tirando o seu valor de como as pessoas te tratam, então eles te magoam, decepcionam, você vai se sentir desvalorizado. Se você baseia o seu valor nas suas conquistas, quanto você fatura, o que você dirige, o título por trás do seu nome, então se algo acontece e você perde essa posição, o seu negócio diminui, então o seu valor vai diminuir. E algumas pessoas não se sentem bem a respeito de si mesmas porque elas cometeram erros na vida e não estão onde elas acharam que deveriam estar, e agora elas vivem inseguras, se sentindo inferiores. Elas estão baseando o seu valor no desempenho. Aqui está a chave. Seu valor deveria ser baseado unicamente no fato de que você é um filho do Deus Altíssimo. O Criador do Universo soprou vida em você. Como alguém te trata, não muda o seu valor. O que eles dizem ou fazem não diminui quem você é. Os erros que você cometeu não diminuem seu valor. Isso foi o que você fez, não é quem você é. Você pode comprar uma casa maior, dirigir um carro melhor, mas isso não te faz nem um pouco mais valioso. Isso aumenta o seu patrimônio, não seu valor próprio. Você já era valioso quando você tinha um pequeno apartamento e nenhum título atrás do seu nome. Essa posição pode te dar mais influência, mas não mais valor. Você pode ser uma mãe que fica em casa criando seus filhos. Você pode não ter a influência do CEO, mas você tem o mesmo valor. O valor não é baseado no que você faz, quanto você ganha, quem você conhece. Isso é superficial. Essas coisas podem mudar. O seu valor vem do seu Criador. Deus soprou sua vida em você. Você tem o DNA do Deus Todo-Poderoso. Você tem a realeza em seu sangue. Mas o inimigo faz hora extra tentando nos desvalorizar. Ele ama que você passe pela vida deixando que o que as pessoas te dizem te faça sentir inferior, comparando sua vida com a de outras pessoas, pensando em como você se sentirá bem consigo mesmo quando alcançá-los, quando você viver naquele bairro, ou quando você for perfeito, quando você romper o vício, ou então se sentirá valioso. Mas nada do que você faça te fará mais valioso. Nada que você conquiste, nada que você supere, você é valioso agora mesmo. Deus te chama de obra de arte, você é único. Você não veio de uma linhagem de montagem, você não foi produzido em massa. Deus te fez único, nunca haverá outro você. Coloque seus ombros para trás, comece a se portar com confiança. Você foi assombrosa e maravilhosamente feito. Em Lucas capítulo 4, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde ele foi tentado 3 vezes. Ele ficou lá por 40 dias e não havia comido nada. O inimigo disse a ele: se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Ele estava tentando fazer com que o seu valor fosse baseado no seu desempenho. Se você transformar as pedras em pão, você pode provar que você é o Filho de Deus. Então você pode se sentir bem consigo mesmo. Você terá feito um milagre. Jesus não fez isso. Ele disse: nem só de pão vive o homem. Ele estava dizendo, na verdade, eu não tenho que fazer nada para provar quem eu sou. Eu não tenho que ter um bom desempenho para me sentir bem comigo mesmo. Eu sei quem eu sou. O inimigo não pode enganá-lo a ter seu valor baseado no desempenho. Então, ele tentou basear nas posses. Ele levou Jesus a um lugar mais alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo. Ele disse, você pode ter todos eles, se você se curvar e me adorar. Jesus disse, não obrigado. Eu não preciso de posses para provar meu valor e importância. Eu não tenho que ter o que você acha que é importante para me sentir bem sobre quem eu sou. A base nas posses também não funcionou. A base no desempenho não funcionou. Então o inimigo tentou uma última coisa, popularidade. Ele levou Jesus ao lugar mais alto do templo. Estava muito cheio lá embaixo, todo tipo de pessoa. Ele disse, se você é filho de Deus, pule desse prédio. Você disse que seus anjos para te protegerem. E ele estava tentando fazer Jesus se mostrar. Todos veriam, ficariam impressionados e ele teria popularidade instantânea. Jesus disse de novo, eu não preciso de propriedade, eu não preciso de popularidade, eu não preciso de desempenho para me sentir valioso. Eu sei quem eu sou filho do Deus vivo. O inimigo tentou enganar Jesus para que provasse quem ele era. Muitas pessoas vivem no mundo no modo provar. Eles não conseguem se sentir bem consigo mesmos, a menos que provem as pessoas que são importantes. Provem aos colegas de trabalho que são talentosos. Provem aos seus críticos que realmente são bons. Há uma luta constante. Ele sempre tem que fazer mais, desempenhar melhor, dirigir algo melhor, se vestir melhor. É muito libertador quando você percebe que não tem que provar nada. Você não tem que impressionar as pessoas. Tire a pressão. Requer muita energia competir. Provar, impressionar. Se vive no modo de provar, é como se você estivesse numa esteira. Assim que você prova para uma pessoa que está bem, você vê outra pessoa que precisa impressionar. É um ciclo sem fim. Saia dessa esteira. Você está trabalhando duro, mas não está indo a lugar nenhum. Você não tem que provar nada. Em nossos dias, há tanto ênfase no nome das marcas. Estamos usando sapato de tal e tal designer, óculos de tal e tal, usando uma bolsa de tal e tal, dirigindo um carro tal e tal, falando de um celular tal e tal. Se você realmente é legal, você tem uma roupa íntima tal e tal. Você pode se sentir bem consigo mesmo. Às vezes, temos tantos outros nomes em nós que não sabemos o nosso próprio nome. Estamos contando com todas as marcas, todos os rótulos exteriores que nos fazem sentir importantes. Mas eu posso dizer que seu nome é mais importante que todos esses nomes combinados, sem desrespeito a eles. Mas a diferença entre você e o nome de uma marca é que Deus soprou a vida dele em você. Você é um filho, uma filha do Deus Altíssimo. E não há nada de errado em ter, dirigir, vestir, tudo isso. Mas não deixe que essa seja a razão para você se sentir bem sobre quem você é. Porque é legal hoje. O que é mais recente, melhor, em alguns anos vai estar ultrapassado. Se você vive baseado nas posses, você tem que correr de marca para marca, de posição para posição, amigo para amigo. Isso vai te desgastar. Por que você não relaxa? Você não consegue ficar nem um pouco mais valioso. Você pode comprar mais roupa, ter mais amigos. Isso não muda o seu valor. Quer você esteja usando Gucci ou Goodwill, quer seja Calvin Klein ou Fruit of the Loom, seu valor nunca muda. Vocês estão aplaudindo porque usam Fruit of the Loom, como eu. Eu fui à loja Sport Goods outro dia, comprar algumas camisetas novas para malhar. Havia provavelmente umas 10 araras de camisetas. Praticamente todas tinham o nome do fabricante na frente, com letras grandes em negrito. Eu pensei comigo mesmo, você quer que eu compre a sua camiseta, então saia por aí como um outdoor para você? Sem ofensas, mas eu não quero usar seu nome. Eu gosto do meu próprio nome. Você precisa do nome de mais alguém para se sentir bem consigo mesmo? Está tentando provar seu valor, sua importância? Para quem você conhece, o que você está vestindo, que carro você dirige, ou você pode dizer como Jesus, eu não tenho que ter popularidade, posses ou desempenho para me sentir bem consigo mesmo? Eu estou seguro com quem eu sou. Eu sei quem Deus me fez para ser. Quando Jesus estava passando na cidade, no domingo de ramos, as pessoas colocavam ramos conforme ele passava. Eles celebraram gritando, Hosana. dos jovens aos velhos, acenando, celebrando. Eles estavam muito empolgados de vê-lo. E ele recebeu as boas-vindas de um herói. Mas alguns dias depois, aquelas mesmas pessoas, ao invés de gritarem Hosana, estavam gritando, crucifique-o. Não queremos aqui. Quando Jesus foi a julgamento e precisava que seus amigos mais próximos o apoiassem, seus discípulos, a quem ele tinha dedicado sua vida, eles não estavam em nenhum lugar por perto. Ele lhes pediu para ficarem acordados e orar, mas eles estavam muito cansados e adormeceram. Se você baseia o seu valor no apoio das pessoas, quanto elas te aprovam, te encorajam, então se por alguma razão eles pararem de fazer isso, você vai se sentir desvalorizado. Enquanto eles estiverem te dizendo que você é ótimo, você vai se sentir ótimo. O problema é que se eles mudarem de ideia, não te disserem isso, você não vai se sentir melhor. Você não pode basear o seu valor no que as pessoas te dão. As pessoas são engraçadas. Eles dirão que você é linda num dia e eu não ligo para você no dia seguinte. Hosana no domingo e crucifique-o na sexta-feira. Se você não souber quem você é sem eles, então se eles forem embora, você vai estar perdido. Eles te levarão com eles. Sua identidade ficou presa em que eles fizeram que você fosse. Você vai tentar encontrar outra pessoa para te dizer quem você é. Você não precisa que as pessoas te digam quem você é. As pessoas te decepcionarão. Pessoas ficarão enciumadas. As pessoas terão seus próprios desafios. Deixe que seu Pai Celestial te diga quem você é. Pegue seu valor, seu amor próprio, sua aprovação dele. Ele diz que você é uma obra de arte. Ele diz que você é único, o bem mais valioso. Alguém pode ter dito o oposto, você não é talentoso, você não é atraente, você não tem uma boa personalidade. Desde que isso entre por um ouvido e saia pelo outro. Eles não determinam seu valor. O que eles dizem ou fazem não diminui em nada o quão obra-prima você é. Pare de deixar que o modo que as pessoas te tratem faça você se sentir inferior. Eles não controlam seu destino, eles não sopram vida em você, eles não te escolheram, não te ungiram, não te aprovaram. Seu valor veio do seu Criador, do Deus que chamou os mundos à existência. E a boa notícia é que eles não podem mudar seu valor. E você não pode mudá-lo. Deus o colocou em você antes de você aparecer. Você não precisa da aprovação deles, você não precisa do encorajamento deles. Eles não têm que validar você. É bom quando isso acontece, mas se você está dependendo disso para se sentir seguro, então eles não fizeram. Se eles não fizeram, você vai se sentir inferior. Não jogue fora seu poder, não coloque a sua identidade, o seu valor nas mãos de uma outra pessoa. Mesmo as pessoas boas não podem te dar tudo o que você precisa. Alguém que te ama muito não consegue te manter aprovado, validado, se sentindo seguro. Você tem que ir até o seu Pai Celeste. Às vezes estamos colocando pressão demais nas pessoas para nos manter bem, nos manter validados. Deixe-os descansar. Eles não são o seu salvador. Você já tem um salvador. Ele está no trono, vá a ele e não as pessoas. O problema de tentar conseguir isso das pessoas é que as pessoas têm desafios. As pessoas estão lidando com insegurança, medos, mágoas, feridas, preconceitos, disfunções. Eles não conhecem nada melhor. É normal para eles. Pessoas atrapalhadas podem atrapalhar você. Não é profundo, mas é bom, não é? Se você basear o seu valor no que eles estão te dando, você pode acabar com disfunções. Eu falei recentemente com uma senhora que teve uma infância muito ruim, negligenciada, abusos. Ela acabou de passar pelo seu segundo divórcio. Seu ex-marido lhe disse que ela não merecia ser amada. E eu poderia dizer que ela acreditou, porque ela estava mal consigo mesma, nenhuma expressão em seu rosto. Eu disse a ela, o que eu estou dizendo a você, não deixem pessoas bagunçadas estragarem o resto da sua vida. Se alguém te magoar, há uma tendência de internalizar isso e pensar, algo errado comigo. Se eu fosse mais atraente, ele não teria ido embora. Se eu fosse mais esperta, eu não teria tido uma infância ruim. Não tem nada a ver com você. Eles estão te tratando a partir das mágoas deles, das feridas deles. Pessoas magoadas acabam magoando outras pessoas. Não deixe o que eles dizem definir quem você é. Não deixe o que você não teve te faça sentir como se você fosse culpado. Eles disseram, você não merece ser amada, é uma mentira. Eles disseram que você não é atraente, outra mentira. Mas se você basear o seu valor nessas mentiras, você não vai ter nenhum tipo de valor próprio. Estudos até mostram que criança que passa por abuso, negligência, uma infância ruim, muito frequentemente coloca a culpa disso sobre si mesmo e acha que há algo errado com ela. Essa senhora fez a mesma coisa. Ela não achava que merecia ser amada. Isso é o inimigo tentando roubar o seu senso de valor. Se alguém te fez mal, ao invés de internalizar isso, você já pensou que talvez eles tivessem problemas? Talvez eles sentissem tão mal a respeito deles mesmos, que não tão amados, que tentaram projetar isso em você? Eu conheço um jovem que nunca se sentiu como se ele se encaixasse. Enquanto crescia, havia pouco amor em sua casa, ele nunca se sentiu aprovado ou celebrado. Era como se ele carregasse um fardo. Ele descobriu no início da sua adolescência que seus pais sempre quiseram uma menina. Eles ficaram decepcionados quando ele nasceu. E agora ele está com 20 e poucos anos, cabisbaixo, inseguro, sentindo sem valor. E eu disse a ele, seus pais podiam querer uma menina, mas o Criador do Universo queria um menino. Deus não comete erros. Você não é um acidente. Ele te escolheu a dedo. E ele te escolheu antes que você pudesse escolher a ele. Seus pais podiam não saber melhor, mas não deixe a falta de aprovação deles te afastar do seu destino. Você não veio da sua mãe. Você veio através da sua mãe. Você veio do Deus Todo-Poderoso. Eu comecei a dizer a ele como ele é uma obra de arte, chamado, escolhido, capacitado, único, com sementes de grandeza. Ninguém nunca profetizou fé sobre a vida dele. Ele levantou sua cabeça, colocou os ombros para trás. Eu pude ver um sorriso começando a se formar. Quando você baseia o seu valor no que as pessoas dizem ou fazem, isso vai te empurrar para baixo. Mas quando você baseia o seu valor no que Deus diz sobre você, isso vai te levantar. Você vai ter um sorriso no seu rosto, alegria no seu caminhar. Você não vai ficar para baixo pelo que não teve, por quem não está te apoiando. Assim como ele, talvez ninguém tenha te contado o que Deus diz sobre você. Deus diz que você é maravilhoso. Ele diz que ele tem orgulho de você. Ele diz que você é a menina dos olhos dele. As pessoas podem não estar te celebrando, mas você precisa saber que Deus celebra você. Eu ouvi esse ditado. Se Deus tivesse uma geladeira, sua foto estaria nela. Se ele tivesse um computador, você estaria na página inicial. A Escritura diz que Deus tem o seu nome marcado na palma da mão dele. Ele está sempre pensando em você. Você pode não se sentir como se tivesse tido a aprovação dos seus pais, da sua família. Mesmo agora, eles não te celebram, não te dão afirmação. Mas a verdade é que não é sobre você. É sobre os desafios deles, inseguranças deles. Não gaste sua vida tentando conseguir algo que eles não podem te dar. Eu conheço pessoas que trabalham 80 horas por semana tentando provar aos seus pais que eles são bem-sucedidos, provar à sua família que são bons o suficiente. Você tem que deixar isso para lá ou vai ficar frustrado. Vire para o seu Pai Celestial. Consiga a sua aprovação. Ele está sorrindo para você. Ele vê você se destacando. Você não precisa ter a aprovação deles para ser feliz. Deus aprova você. Ele é quem importa. Na Escritura, Davi não tinha a aprovação do seu pai. Quando o profeta Samuel veio para ungir um dos seus filhos, Jessé nem trouxe Davi do campo dos pastores. Ele via Davi como inferior, sem talento, muito jovem, muito pequeno. Às vezes as pessoas mais próximas a você não conseguem ver grandeza em você. Jessé não via um rei em Davi. Ele não via um matador de gigantes, líder estrategista. Ele via um garoto jovem, sem muito a oferecer. Ele o desprezou, não prestou muita atenção. Sua família pode te diminuir, podem te deixar de fora. Não pegue isso como pessoal. Apenas continue sendo o seu melhor, conseguindo sua aprovação do seu Pai Celeste. Isso aconteceu com Jesus. Seus irmãos não acreditavam nele. Eles o viam como uma grande coisa. E o que é toda essa comoção? É apenas Jesus. As pessoas que deveriam tê-lo apoiado mais tentaram fazê-lo sentir-se inferior. As pessoas mais próximas a você podem não reconhecer seus dons. Eles podem não ver seu valor, mas Deus vê. Davi foi deixado de fora. Não era justo. Mas quando Samuel olhou os outros 7 filhos e disse, Jessé, não é nenhum deles. Você tem mais filhos? As pessoas podem te deixar de fora, mas Deus não te deixa de fora. Se Davi tivesse que ter a aprovação da sua família, ele nunca teria assumido o trono. Pare de tentar fazer as pessoas te apoiarem, pessoas que nunca te apoiarão. Pare de se sentir inferior porque alguém próximo a você não está te celebrando. Se você precisa da aprovação deles, você consegue. Se você precisasse, você conseguiria. Se você não está conseguindo, isso quer dizer que você não precisa disso para se tornar quem você foi criado para ser. E sim, pode ser doloroso. Mas isso não vai te afastar do seu destino. Às vezes, isso é Deus nos ensinando a irmos até Ele, não as pessoas. Nos apoiamos muito no que as pessoas pensam. Quem acredita em nós, em como eles estão me apoiando. Os irmãos de Davi riram dele. Seu pai o diminuiu. Ele estava preso no rebanho de ovelhas. Mas ao invés de reclamar, de se sentir inferior, ele se virou para Deus. Foi ele quem escreveu o Salmo 27. Se minha mãe e meu pai me abandonassem, Deus me adotaria como seu próprio filho. Eu sei que muitos de nós tivemos pais maravilhosos, que fizeram o seu melhor. Mas todos temos pessoas que não estão nos dando a sua aprovação. Eles não reconhecem nossos dons, eles não veem o que temos para oferecer. Não viva frustrado, pensando que há algo de errado com você, tentando provar para eles quem você é, tentando convencê-los a afirmar você. Deixe isso para lá. Não há nada de errado com você. Se você tivesse que ter eles, eles teriam. Já que não tem, deixe para lá, mantenha sua cabeça erguida, sabendo que seu Pai Celeste te aprovou, te aceitou e te ungiu. Seu valor não vem das pessoas, ele vem do seu Criador. Um tempo atrás, alguém me deu um relógio para o ministério. Eu estava fora da cidade, em um dos nossos eventos, um homem se aproximou e me entregou essa caixa legal. Eu abri, era um lindo relógio. Não era muito chique, mas era atraente, esportivo. Claro que eu agradeci, eu sou muito grato. Eu trouxe de volta e coloquei na gaveta na minha mesa. Alguns meses depois, eu abri a gaveta para pegar algo e lá estava o relógio. Eu tinha esquecido dele. Eu olhei de novo, achei que custava uns 200 dólares. Eu não notei o nome da marca. Mas por alguma razão, eu olhei no Google. E quando eu fiz isso, eu quase desmaiei. Apareceu exatamente o mesmo relógio e ele valia mais de 10 mil dólares. Era de um fabricante de relógios muito famoso e prestigiado. Para mim, parecia como os outros relógios que eu tinha visto, que custam algumas centenas de dólares. Mas por causa do fabricante, esse relógio era extremamente valioso. Você poderia colocar lado a lado com o outro e não veria a diferença, parecia normal, comum. As pessoas copiaram. Haviam imitações. Na superfície, parecia o mesmo. Mas o que dava seu valor foi quem o fez. E algumas vezes, não percebemos quem somos. Você pode parecer comum, normal, nada que se destaque, mas por causa do seu Criador, há algo sobre você que te faz extremamente valioso. Você não é uma cópia, você não é uma imitação, você é original. O Criador do universo é seu fabricante. Você não pode ter prestígio maior do que esse, mas se você não sabe quem você é, como eu fiz com o relógio, você se diminuirá pensando, cara, eu sou comum, sem muito oferecer, nada de especial ao meu respeito. Você precisa dar um Google no seu fabricante. Você tem as digitais de Deus espalhadas por você. Salmo 139 diz, Deus, eu te louvo porque você me criou de uma forma maravilhosa. O que você fez é maravilhoso. Se você vai reconhecer o seu valor, você tem que ver a si mesmo como ótimo, como maravilhoso. Não por causa de quem você é, mas por causa de quem te fez. Agora, a vida vai tentar te fazer se sentir qualquer coisa menos maravilhoso. Decepções, traições, rejeição tentarão roubar seu senso de valor. O dia todo, apesar do que os pensamentos estão te dizendo, apesar de quem te deixou de fora, você precisa lembrar a si mesmo. Eu sou maravilhoso, eu sou uma obra de arte, eu fui maravilhosamente feito. Não diminua o que Deus criou. Não saia por aí se sentindo comum quando você de fato é extraordinário. As pessoas podem tentar fazer você se sentir mediano, como o pai de Davi. Você não tem muito a oferecer. Você vai acreditar no que as pessoas dizem sobre você? Ou você vai acreditar no que Deus diz sobre você? Deus diz que você é maravilhoso. Você já disse isso para você mesmo? Tem que começar no interior. Eu li sobre onde a camisa, uma camisa que o Tom Brady usou durante o Super Bowl, vale $500 mil. Eu posso comprar a mesma camisa online por $49. Qual é a diferença? A quem ela pertence. A mesma camisa, o mesmo tamanho, a mesma cor, mas uma pertence a Tom Brady. Isso a faz extremamente valiosa. A Escritura diz que você pertence a Deus. Você pode sentir mediano, pensar que parece comum, nada especial sobre você, mas por causa de quem você pertence, isso te faz extremamente valioso. Agora, meu desafio é, não deixe as pessoas diminuírem você. Não deixem seus próprios pensamentos te empurrarem para baixo. Coloque seus ombros para trás. Você pertence a Deus. Você não tem que provar nada. Você não tem que tentar impressionar as pessoas. Apenas seja quem você é. Seja maravilhoso. Se você fizer isso, eu acredito e declaro. Toda corrente que tem te prendido está sendo quebrada. Você vai viver livre, confiante, seguro, valioso e se tornará a obra de arte que Deus criou você para ser, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus ser o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Amigo, se você fez essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.